E o assunto da política de hoje vai tratar das medidas do governo do Estado com mais restrições para poder conter o crescimento da contaminação pela Covid-19. Seria uma terceira onda? O governador deixou livre para os municípios tomarem as decisões locais. Mas como é que a gente pode entender isso? O desgaste político que isso gera. Tiago, é com você.
Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN Maringá. O governador é um jogador importante nessa questão relacionada à Covid-19, porque ele passou agora a entrar em cena desde que nós tivemos aquele mini lockdown no estado do Paraná que aconteceu lá no mês de março. Então o governador parece que agora gostou da coisa e falou: agora eu tenho que trabalhar, eu tenho que entrar nos decretos e tenho que também mostrar minha cara e deixar minha marca. A marca do governo do estado do Paraná foi a de utilizar e adotar a seguinte estratégia. Quando a polêmica é muito grande, deixa o prefeito se gastar por mim. Quando a polêmica é pequena e não vai alterar nada na vida de ninguém, deixa que eu tome atitude. Me parece que foi isso que o governo do estado fez em relação a esses decretos. Esse decreto, na verdade, que foi divulgado ontem. Então, quer dizer, eu assumo uma pequena polêmica, mas largo o ônus, deixo o ônus maior para os prefeitos adotarem as medidas e eu fico tranquilo nessa situação. Afinal de contas, nós temos que enxergar que a eleição estadual, as eleições regionais, estão se aproximando. Nós estamos aí há praticamente um ano do começo das convenções no calendário normal e também há menos de um ano para a escolha dos partidos políticos daqueles que vão disputar as eleições em 2022. E é natural que o governo possa também, ao enxergar essas eleições, também começar a organizar sua base política eleitoral. E para isso, quanto menos desgaste, melhor. Até porque, no momento, nós temos uma tendência de ter uma disputa por W.O. Não surgiu nenhum ainda personagem para contrapor o governo do Ratinho Júnior. Não tem nenhum personagem que está visitando as cidades do estado, que se consolidou com força, que está aparecendo no cenário político estadual. E se houver esse personagem, se ele estiver fazendo esse tipo de atividade, que ele mande uma mensagem aqui para a gente da CBN, porque até agora, pelo menos, o alcance da mídia desse personagem, desse possível personagem de oposição, ela não chegou na maioria dos paranaenses, né? Ela não apareceu nem na mídia, nem nas redes sociais. Então, em linhas gerais, o governo está nadando de braçada para a sua reeleição e está esperando que isso aconteça. Por isso, o momento não é de se desgastar agora. E o Gilson até perguntou para a gente em off, aí nos bastidores, mas será que essa terceira onda chega? É possível também. É possível que ela aconteça porque quando a gente estava passando por essa chamada segunda onda de Covid, que já havia sido anunciada no mês de dezembro, novembro do ano passado, já estavam anunciando a terceira onda agora para o mês de junho. Nós já estamos em maio, começando a chegar em junho. Então é possível que isso aconteça e como medida de prevenção o governo já tenha adotado isso, do tipo, vou me antecipar, vou tentar conter algumas coisas agora para que eu não tenha que fechar tudo lá no mês de junho. Vou tentar dar uma segurada agora para que as coisas não aconteçam de uma maneira tão forte assim lá no mês que vem. Então, talvez seja uma estratégia do governo, segura agora para não travar tudo daqui para frente. Governadores que fecharam estados, governadores que tomaram medidas duras e ríspidas contra a pandemia, eles sofrem com a crítica e o burburinho da população. O caso do próprio João Dória em São Paulo. Talvez seja o personagem que mais se desgastou em relação à pandemia por conta das suas atitudes tomadas e talvez seja o que tenha menos bônus em relação àquilo que ele de melhor fez contra a pandemia, que foi incentivar o Butantan a produzir a própria vacina nacional. Então é antagônico isso, né? Ele trouxe o remédio, mas ao mesmo tempo ele já está pagando o preço da doença há muito tempo. E o Ratinho Júnior, ele não quer pagar o preço do remédio, né, o preço da doença, na verdade, porque ele quer continuar dando remédio para a população. E o remédio que ele pode dar para a população certamente não será um veneno de rato.
Agora, até aqui o Joel colocou uma questão interessante, ouvinte. Ele fala o seguinte: a prefeitura poderia ter utilizado aquele Wuhan check, sabe aquela detectar a pessoa quando entra no estabelecimento, a temperatura dela e tal, né? Para poder, inclusive, ter um monitoramento maior da população. Quer dizer, usar tecnologia para poder monitorar a população, investir mais nisso. O que você acha?
Olha, Gilson, é uma atividade quase que essencial hoje, já falando de atividades essenciais, pensar nesse tipo de monitoramento. E o monitoramento ele é possível, sim. Outros ouvintes já me alertaram em relação a isso, que vários locais do mundo já fazem monitoramento das pessoas e a gente é monitorado o tempo todo. Eu adoro quando vem aquelas correntes em rede social do tipo pare de dar seus dados, porque se você der o dado para a rede social tal, ela vai te transformar em ET, né? As pessoas acreditam nesse tipo de fake news, sendo que os dados nossos já estão todos disponíveis aí na internet, todo mundo já sabe isso. E a Lei Geral de Proteção de Dados veio justamente para tentar conter um pouco esse avanço. E aí a gente fica, às vezes, com medo de ser monitorado, porque a gente já está sendo monitorado o tempo todo. Se acontecer um crime aqui no centro de Maringá, nos bairros de Maringá, nós vamos ter milhares de câmeras particulares que vão estarem gravando o que está acontecendo e elas vão passar toda essa informação para a segurança pública de Maringá. Então a gente já vive numa sociedade vigiada e monitorada. Agora, nada mais justo do que a gente utilizar dados para tentar melhorar o setor público. Eu estava lendo agora em uma matéria de um grande portal de notícias nacional, argumentando que uma cidade, a cidade de Juazeiro do Norte, tentou ser uma smart city, está tentando e ela está barrando justamente no quê? Na falta de contato entre as secretarias e sistemas que conversam entre si. E o argumento de quem começou a desenvolver esse projeto em 2017 na cidade é justamente esse, de que quanto mais os dados públicos e o setor público, aquele setor que tem a maior quantidade de dados possíveis, eles forem utilizados em benefício da população, as medidas tomadas.
Meu caro Thiago, para a gente encerrar, quando a gente fala, por exemplo, da Covid, agora você colocou as eleições, que nós vamos ter o ano que vem, falou do posicionamento de governadores, eu acho que muito do que o Ratinho Júnior tem feito também, tá? Claro que o Dória também tem feito isso em São Paulo, tá? Até com mais ênfase, como você mesmo disse, é um pouco do vazio que o governo federal deixa, né?
Assim, se ocupa o espaço em relação ao vazio deixado do governo federal. Porque já que o governo federal não quis adotar as medidas em relação à Covid, não quis entrar nessa seara, vamos deixar para quem pode ocupar espaço. E política é o ato de ocupar o espaço por si só. Quanto mais espaço você ocupa, menos lacuna você deixa para o seu adversário. Quanto mais você pode dar conta daquele espaço vazio, menos o seu adversário tende a crescer. E se você não ocupa espaço, certamente alguém vem e ocupa esse espaço. E é isso que o governo do estado está tentando fazer nesse momento.
Vale aquele ditado, né, no caso que você está colocando, que foi para a roça, perdeu a carroça.
Ah, sim, vale esse ditado, sim. E vale ficar atento a essas movimentações, que essas movimentações, nesse ano, ainda estão tranquilas em relação aos decretos e tudo mais. Está bem sossegado para o governo do estado. Ainda que algum desgastezinho começou a acontecer lá em março. Mas elas não podem ganhar força e não podem ecoar. Porque se elas começarem a ecoar, o governo pode pagar esse preço do fechamento em massa, do lockdown em massa, ou da perda dos CNPJs, quer dizer, do fechamento de empresas, que é isso que pode ocasionar, de uma vez, a queda do governo, que até agora não aconteceu.
Meu caro Thiago, muito obrigado por essa conversa, até o nosso próximo encontro.
Até a próxima, Gilson, e ouvintes da CBN Maringá.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano. Thiagovalenciano.com.br é o site dele, é o endereço do site. E também você pode entrar em contato pelo Instagram, @Thiago Valenciano.